Salve, salve galera que acompanha o Rock Cristão aqui na Podosfera. Estamos chegando aqui mais uma vez com o quarto episódio do Underground Lifestyle. E hoje é um episódio muito especial, muito bacana, que eu tô aqui com a galera que tá por trás de todo esse trabalho aí do RC, do Rock Cristão. Tá aqui meu amigo Danilo Coelho e a Abi. E aí galera, como é que vocês estão?
Fala aí pessoal, beleza? Danilo aqui na área, participando pela primeira vez do podcast. É um prazer estar aqui nessa nova plataforma. Vamos que vamos, ver o que a gente consegue conversar aí sobre
isso. E aí, galera, Abi aqui. E é isso aí.
Muitas palavras, como sempre. Fala muito essa menina. Muito bem, galera, nós estamos chegando aqui com mais um episódio do Underground Lifestyle, seu programa semanal aqui no RCast. Nós temos feito um esforço para estar aqui toda semana trazendo esse conteúdo aqui para vocês. E hoje é um episódio muito especial porque a gente vai contar um pouco aqui da história do rock cristão mesmo. Eu trouxe principalmente aqui o Danilo e a Abi para eles contarem como foi mais ou menos que esse movimento surgiu e que a gente está aqui hoje fazendo essas paradas aqui, beleza? Então é isso aí, chega mais, pega um suquinho e vamos que vamos. O que você tem pra dizer? Diz qual a sua intenção? Bem, então vamos lá, vamos começar do início. Eu particularmente não dialogava, não trocava ideia com essa galera ainda no início, né? Porque não tinha internet onde eu morava. Mas conta aí como foi que surgiu o RC, o Rock Cristão.
Era desviado, né, Daniel?
É, exatamente.
Cara, então, vamos lá. Mas o início em si mesmo é um mistério, porque ninguém sabe o dia que começou toda essa ideia, mas inicialmente eu e a Abi tivemos o primeiro contato via MSN, por causa de um grupo de MSN que surgiu por causa de uma comunidade de Orkut, uma coisa leva a outra. Aí era uma galera, amigos que trocavam ideia no MSN, num grupo exatamente no chat do MSN, que o nome era Rock Cristão. E posteriormente, depois dessa mudança aí de redes sociais, o Facebook começou a ganhar força no Brasil. E o cara que era dono desse chat fez a página lá no Facebook. Acabou me colocando como administrador. Não sei por que também, porque eu não sabia fazer nada, ninguém sabia nada, não era design. E caí lá de paraquedas.
Olha a predestinação aí, ó.
E o que aconteceu? Eu aproveitei, porque eu já sabia que a Abi já fazia alguma coisa de Photoshop. E acabei chamando a Abi para ajudar a gente nessa parada aí. De começar a fazer imagens e etc e tal. E daí a página surgiu. A página do Facebook em si, que é a base de tudo que tá acontecendo aqui hoje, surgiu dessa forma. Meio que do nada, meio sem pretensões, e deu o que deu.
Mas e aí, Abi, conta pra gente. Nessa época aí que o Danilo chegou pra você e fez essa proposta e tal, pra você tá criando aí esse conteúdo pra essa página, como que você recebeu isso? Você imaginava que isso poderia chegar, se tornar alguma coisa maior, ou até mesmo o que é hoje e tal?
Não, foi tudo sem pretensão. As coisas foram acontecendo assim muito naturalmente. Eu até hoje não sei como eu fui parar nesse grupo do MSN, do Rock Cristão. Eu não sei, um dia eu entrei no meu MSN e tava um grupo lá. E aí eu conheci a galera. Eu conheci a galera toda e eu lembro que o Danilo tinha me chamado para fazer parte da página no dia do meu aniversário. Ele falou que era presente de aniversário.
Olha aí que presente.
Que presentão.
Belo presente, trabalho não remunerado.
E aí eu comecei a fazer essas imagens e toda e no começo do Facebook... No começo do Facebook as coisas se espalhavam muito rápido, né? E a página começou a crescer assim muito rápido e até a gente ficou surpresa.
Show de bola, muito bem. A página foi crescendo, foi criando proporções aí que vocês não esperavam para o que é o RC que a gente conhece hoje, que tem atuado aí em várias frentes. Como que foi aí essa virada aí?
Cara, aí que tá. É uma outra resposta que talvez não tenha uma resposta tão tão lógica, porque foi meio que do nada também. Foi, no caso, no grupo no Facebook, ele começou a ter muito movimento, muitas conversas e tudo mais, quase exatamente por causa do boom que a página teve. Não tinha ainda uma página forte com essa temática, a gente acabou sendo meio que uma pioneira aí dentro do Facebook. E conversa vai, conversa vem, todo mundo interagindo.
É nóis, hein? Respeita, rapaz.
O pessoal interagindo aí pelo Facebook e as próprias pessoas conversando, elas começaram a pensar em se encontrar, em tentar fazer alguma coisa junto. E dentro desse contexto, acabou que começou... Surgiu o primeiro encontro. O primeiro encontro a RC foi assim. Da própria galera conversando entre si, querendo marcar alguma coisa. Aí falaram pra levar violão, trocar ideia e tudo mais. Aí em São Paulo a galera se reuniu e acabou que virou o primeiro encontro do Rock Cristão, Encontro RC. Que quem acompanha a página aí conhece. Que já tem, a gente já tá fazendo encontros aí agora há mais de 6 anos. E disso depois, com a galera mesmo conversando e tudo mais, que a gente começou a ter uma percepção de que a parada já tava indo além do que as redes sociais estavam propondo. Já estava mesmo virando algo meio que evangelístico, porque as pessoas que se encontravam entre si começaram a meio que se ajudar, a se conhecer, a se conectar, a ter coisas em comum. E um foi meio que ajudando o outro, até cair a ficha em alguém também, que nem sei quem foi. E a gente meio que oficializar a ideia de fazer mesmo, de virar o Encontro RC, começar a fazer pelos estados. E assim foi. E num dia a gente acordou e a gente era missionário. Look at my face, I'm all sucked
up. I think I'll sleep all day. Muito bem, tem outro aspecto interessante aí do RC que é. Inclusive, este que vos fala já fez parte aí dessas estatísticas. Mas que é o seguinte: com todo esse fluxo aí de pessoas de vários lugares. É, se conhecendo, trocando ideia aí, tipo, com esse start, né, a partir de, sei lá, ter esse mesmo gosto musical, assim, de curtir rock, rock cristão e tudo mais, essas pessoas se encontraram numa página, num chat, depois elas passaram a se encontrar pessoalmente, né, enfim, como vocês têm descrito aí, e a partir disso começou a acontecer um fenômeno aí que foram se formando casais, não é?
Então, eu tenho algo a falar a respeito da página Rock Cristão, que tem feito, assim, uma grande diferença na minha vida, na vida de tantas pessoas que eu compartilho as coisas, e contar o que aconteceu neste meio. Na sexta-feira do dia 13 de outubro de 2014, eu tive a oportunidade de conhecer hoje essa pessoa que está aqui do meu lado e que é minha namorada e que futuramente poderá ser minha noiva e futura esposa, se assim Deus me permitir, me abençoando cada dia a nossa vida. E para falar que foi algo curioso, que eu apenas comentei uma publicação na página e ela acabou curtindo a minha publicação, eu curti a dela e até hoje só tem ambas curtidas um do outro. A partir daí começamos a conversar todos os dias, combinamos de nos conhecer no dia 20 de novembro do ano passado. Fui com o pessoal da igreja dela até um parque perto da casa dela. Mais tarde fui conhecer os pais. Depois, no dia 6 de dezembro, ela foi até a cidade onde eu moro, no interior. Passamos um lindo dia, fomos na igreja onde eu sou membro, músico e líder de jovens. E no dia 20 de dezembro, nós oficializamos o namoro com a graça de Deus. Então eu queria deixar apenas aí essa declaração de que Deus, ele une propósitos, assim como uniu o meu e o dela, também pode unir de todos aqueles que creem nele e lutam, se esforçam para que isso se torne realidade.
Conta essa história aí pra mim.
Mas isso é verdade, cara. É praticamente um Tinder gospel RC desde 2013. Um monte de gente se conheceu, saiu já casamentos, namoros, relacionamentos também que não deram certo. Então de tudo que você verifica em relacionamentos normais, acabou acontecendo muito na RC exatamente por isso. A galera que se conhecia, que tinha muitos gostos em comuns, se conectava, né, por causa dessa tribo do rock. E com isso a galera começou a ser criada exatamente, relacionamentos, muitas pessoas de longe, pessoas de perto. E na verdade até hoje, né? Às vezes a gente vai, a gente faz uns encontros em algum lugar, algumas pessoas se conhecem no encontro, e quando a gente vai ver, as pessoas estão juntas. É bem doido. tem algum caso especial aí que você tem na sua mente, Chave, que você possa compartilhar com a galera?
Então, tem o caso da Sheila e do Zaqueu, que eles se conheceram no MSN. E faz um tempo já. Eles casaram, tem dois filhos? Não, são dois. São dois.
Muito bem, então vamos tentar avançar aqui na linha cronológica.
Sheila, queremos você aqui, hein?
É, Sheila, vem contar aqui pra nós.
Falar igual o Danilo Gentili no The Noite.
Como que foi essa história?
Queremos
como que
você se... aqui.
Cara, seria interessante a gente fazer um, tipo assim, Dia dos Namorados, a gente procurar essa galera que se conheceu no RC e fazer um episódio só disso. Seria bacana, velho. Olha aí.
Com certeza. Se juntar todo mundo, a gente faz um filme.
É. Só os que deu certo, né? Por favor. Então, pessoal, como o Danilo Abbe vem descrevendo aí, o RC surgiu exatamente sem pretensão nenhuma, assim, foi tomando proporções assim, maiores do que qualquer um poderia imaginar no momento em que começou a juntar essa galera ali no MSN, comunidade do Orkut, enfim. E a partir disso começaram a rolar esses encontros, e é aí que eu conheci esse povinho maravilhoso aqui, por isso estamos hoje juntos aqui. Que maravilha, hein?
Tendo que aturar o Dedéu por alguns anos já.
Muito bem, então, no ano de 2014, ó, pra seguir aí o conceito que vocês vêm definindo aí, eu não sei muito bem até hoje como que eu fui parar no grupo do WhatsApp do RC. Eu não sei. Eu sei que eu abri o celular, tava no trabalho, eu abri o celular e aí tava lá, Rock Cristão Oficial. Eu já conhecia a página. Tipo, já tinha visto algumas imagens, já tinha visto alguma coisa. E eu fazia parte de um outro grupo, que esse já tinha um grupo do WhatsApp, já fazia parte, que era o HCM, saudoso HCM.
Que é filho do RC.
Também é um grupo,
só pra
tipo,
deixar claro.
Enfim. É. Todos são, né? Ah. Mas tem gente querendo xingar a gente depois que escutar isso.
Isso
aqui.
É normal.
Mas tinha essa galera aí, e meio que durante um tempo ficou... Ali eram as mesmas pessoas nos dois grupos. Enfim, eu fui parar nesse grupo do RC, não sei como. E a gente não se dava bem. Um não foi com a cara do outro.
Vamos falar a verdade pros seus ouvintes, entendeu?
Pode
você chegou lá no grupo do RC pra badernar e acabou se convertendo. Fala que não é verdade.
Dedéu entrou no grupo xingando todo mundo.
Que isso, gente? Fake news isso aí.
Pura verdade.
Enfim, é fato. Era
o Danilo e o Dedéu brigando o dia todo.
Xingamento gospel, tá tranquilo. Nada que qualquer crente normal não faz.
Verdade, cara. Isso é mais um fator aí bastante imprevisível, porque, tipo, a gente não se dava bem, a gente... Eu continuo não sendo, mas naquela época eu era muito mais, não era uma pessoa muito agradável, sabe? Então, fui várias vezes banido do grupo. Eu vou contar pra vocês a história de como que eu fui de baderneiro, que vivia arrumando treta no grupo. Cara, isso é uma parada muito séria, porque tem gente que não gosta de mim até hoje por conta dessas tretas aí. É por causa de um fator, eu não conseguia levar a sério uma pessoa que eu não conhecia direito, que morava bastante longe de mim, que eu provavelmente nunca iria ver na minha frente. Eu tinha isso comigo, eu não conseguia levar uma pessoa assim a sério. Enfim, por conta disso eu arrumava mesmo muita confusão no grupo, gostava de tirar onda com a cara da galera, enfim, e era muita treta, muita discussão e tal. Só que aí um belo dia, por algum motivo, essa frase, por algum motivo, vocês vão ouvir muito aqui, já ouviram muito, vão continuar ouvindo. Eu vi um grupo do WhatsApp, a galera se organizando pra fazer um culto. Eu falei, mano, como assim um culto no grupo do WhatsApp? E, assim, não tava um mar de rosas, mas a situação entre nós no grupo tava mais amena. Tanto que sucedeu o fato de que a Abby foi viajar, a Abby foi pra Argentina, e ela, por algum motivo, me colocou de administrador do grupo. Não sei por que ela fez isso. Enfim... isso foi logo que o...
Ninguém entende.
É, ninguém entende. Isso foi logo assim que o WhatsApp permitiu que mais de uma pessoa pudesse ser o administrador. Daí eu joguei a ideia no grupo e tal, o Danilo pilhou a ideia, enfim. E foi uma parada muito massa, porque esse culto aconteceu e foi uma experiência assim, extraordinária, porque foi algo novo. Assim, mano, rolou uma parada diferente nesse dia. E eu lembro que antes disso eu conversei com o Danilo pela primeira vez no chat, no privado, pra falar sobre o culto e tal. Primeira vez que a gente conversou assim, eu achei mó estranho assim, eu falando com o Danilo e tal. E aí a gente fez o culto e foi experiência bacana, foi um período massa, assim. Eu acho que é porque é um lugar que você usa, assim, pra jogar tanta conversa fora, você perde tanto tempo, você deixa de aproveitar tanta coisa estando ali, que quando você usa essa ferramenta pra fazer algo que seja, assim, edificante, é um negócio, assim, que faz a diferença,
sabe?
Todas
as vezes que a gente parou pra fazer alguma coisa diferente no WhatsApp, assim, sempre deu certo. Eu acho que todo mundo tem essa mesma percepção, sabe? Que quando a gente parava e colocava lá o nome do grupo, como o culto do RC e tudo mais, e às vezes delegava até algumas funções, como a gente foi fazendo depois, chamava um pra gravar uma palavra, um outro pra gravar alguma música, trocar alguma ideia, pedir as orações.
Sim, verdade.
A gente passava o dia todo falando abobrinha, falando bobeira, brincando, zoando, mas quando dava a hora certinha, todo mundo parava. Pedia pra esperar chegar, se estivesse num culto na igreja ou na rua fazendo alguma coisa pra participar. Então, a gente tá um tempo sem fazer esses cultos no WhatsApp, mas sempre foi uma experiência bem interessante. A galera sempre abraçou bastante essa causa.
É verdade. Aí. Então, sucedeu que rolou esse primeiro culto aí. E aí, a partir disso, eu comecei a conversar com o Danilo, normal. A gente começou a trocar ideia, começou a se chamar
não
de amigo.
Não pra tanto, mas foi por aí.
Enfim.
Começou.
Foi. Tinha esse negócio do amigo, sim. Tinha essa parada aí. Tá. Não vem me desmentir aqui na frente da audiência, não. Muito bem. E aí sucedeu que um dia eu tava de boa em casa e o Danilo mandou uma mensagem pra mim. Assim, sem mais nem menos, sem avisar nem nada, ele só falou. Chegou e falou, vai ter o Luau aqui em março, se programa e vem. Eu falei, beleza, tá bom então, né?
O pior que convite é você aceitar o convite, né? Pra viajar 800 quilômetros.
Tá, eu vou. E aí sucedeu que eu viajei pra Angra dos Reis, conheci essa galera, foi uma experiência fantástica, assim. Tem coisas dessa viagem, momentos em que eu tive com vocês, assim, que eu trago comigo, assim, e sem demagogia, não tô falando que tá gravando aqui não, vocês estão ligados que é mesmo. A gente contava também lá com a presença da Regina Ina e da Fiamma, então foi um momento, assim, sabe, de muito aprendizado, tipo um fim de semana muito bacana que a gente teve ali. Vocês lembram disso aí?
O primeiro Luau do RC, eu acho que ele talvez seja o ponto mais marcante, assim, para todo o contexto do rock cristão, para quem é administrador, exatamente porque é a primeira vez que todo mundo se reuniu, se conheceu com a Abby. Eu já conversava com a Abby desde o MSN lá, 2008, sei lá, e a primeira vez que eu vi ela também foi no Luau, 2014. Então depois de um mó tempão que a gente se conheceu. Aí juntou com a Regina, que também era administradora, com a Fiamma, com o astronauta que estava lá presente, aí você também apareceu lá. Então acabou sendo um ponto muito marcante para todo mundo, entendeu? Porque todo mundo se reuniu pela primeira vez, todo mundo junto, conseguimos fazer um evento que a gente nunca tinha feito, também de um formato diferente, e acabou dando
então,
muito certo.
Então, isso na verdade foi no segundo.
É verdade.
No primeiro luau a gente se conheceu, né? Estava eu, o Danilo, a Fiamma e a Regina. E aí, no segundo, que o Dedéu apareceu.
Cheguei lá, embaçando.
Uma história interessante nesse segundo luau, que os meninos começaram... estavam fazendo a decoração, né? E eles colocaram tochas ao redor, assim, de onde a gente estava. E aí que as pessoas ali da região começaram a tirar foto e publicar no Facebook, muito assustadas, assim, falando... Tem uma galera muito estranha, toda de preto, de madrugada, com fogo nas mãos, e eu não sei o que, que eles estão fazendo, mas é melhor vocês ficarem longe, longe da praia.
Foi muito bom isso.
Nossa, muita gente assim, ficou indignada. Mas se eles são crentes, o que eles estão fazendo fora da igreja?
todo de preto na praia, com tocha na mão.
É um ritual satânico.
Vários rituais lá, o pessoal da RC na praia de Angra dos Reis.
Muito bem, então rolou aí essa história toda. Eu acabei conhecendo essa galera e de hater e bagunceiro do grupo. Eu acabei passando a ser colaborador aí do projeto do Rock Cristão. E assim a gente tá até hoje. E foi uma parada que transformou a minha vida. Tem muita história, muita coisa que aconteceu. Eu nem sei o que seria a minha vida hoje em dia se tivesse tomado outro rumo que não esse. Muito bem, sucedeu que tiveram aí esses dois luais e tal. Aconteceu bastante coisa. Muitas experiências inesquecíveis aí. Coisas que aconteceram. E de lá pra cá, o que tem rolado,
então,
Danilo?
Então, cara, os encontros da RC que tiveram proporções muito grandes. A gente já conseguiu fazer os encontros aí em todas as regiões do Brasil, em vários estados diferentes. Coisas que a gente não imaginava, nunca imaginamos viajar assim pra longe, andar de avião, coisa que eu nem passava na minha cabeça. E eu já viajei pra um monte de lugar graças ao RC, que doideira.
Marcos 16:15, e disse-lhes: vão pelo todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Aí fizemos também outros formatos, falamos de encontro, falamos de luau, já fizemos aí o fórum que aconteceu aí em Brasília, ideia do Sua mesmo, que também já rolou. Algumas experiências também interessantes que eu consegui participar foi em questão de entrevistas. Então já consegui conversar com a Ana Rock, do Palanquim, consegui conversar com o Batista da Antidemon, tudo lá já está gravado no nosso canal do YouTube. E nesse ano a gente conseguiu fazer o Vida, né? Que é um evento aí com bandas, e a ideia do EDD é o mesmo, que a gente já tá indo agora pra terceira edição, que vai ser no Rio de Janeiro, com bandas e tudo mais. Então acabou que a gente fez um monte de coisa diferente, de formatos diferentes, um monte de experiência que a gente já conseguiu passar, tudo por causa de uma página do Facebook, que um dia surgiu do nada.
Muito bem, então como o Danilo vinha falando aí, durante esses últimos 3, 4 anos aí aconteceu bastante coisa. Eu desde 2015 comecei a colaborar aí com a galera do RC, mas em 2014 eu participei do primeiro encontro. Foi um encontro que rolou ali no Parque da Cidade. E tem um vídeo muito bacana desse dia no YouTube, é um dos vídeos mais assistidos do canal, porque realmente é um vídeo muito legal. Ele mostra, assim, tipo, bem simples, como que sempre foi, assim, a vibe dos encontros, assim. Eu sempre achei muito interessante dos encontros, é que, tipo assim, ali as pessoas tinham a oportunidade de chegar ali e falar o que elas quisessem, entendeu? E isso eu já presenciei isso fazendo a diferença na vida de muita gente, assim, tá ligado? As pessoas poderem ser ouvidas, assim. Porque beleza, mano, você vai num show, ok, a banda tá lá tocando, você tá aqui abrindo roda, batendo cabeça e tal. Enfim, o show acabou, você vai pra sua casa. Pode ser, claro, que aconteça alguma coisa no show que transforme a sua vida e tal. Alguém deu uma palavra, alguma coisa, ok. Ninguém tá colocando isso em dúvida aqui. Mas no encontro, as pessoas, elas não estavam ali como espectadores apenas, elas faziam parte do que estava acontecendo ali. E isso é algo que era bastante marcante, assim, sacou? Eu senti isso a primeira vez que eu participei, e depois que eu comecei a ajudar na organização dos encontros, eu comecei a ver isso acontecendo, tá ligado? Com outras pessoas, assim. Às vezes, gente que estava passando na rua desavisado, como já aconteceu inúmeras vezes, de pessoas que estavam aleatórias ali no momento, e chegava, encostava, e tinha sempre uma história pra contar, tinha sempre algo pra falar, e se sentia ali, sabe? A pessoa se sentia extremamente lisonjeada de poder falar, assim, de ter gente escutando elas, enfim. Já presenciei conversões. Cara, aqui em Brasília tem um rolê muito louco, que é gente que... Eu acho isso massa pra caramba. Gente que se conheceu nos encontros do RC e hoje são amigos, assim, sabe? De sair junto, de trocar ideias e fazer todo tipo de coisa juntos, assim, tá ligado? Amizades que ficaram pra vida, a gente comentou sobre relacionamentos. Isso é uma parada que eu acho bastante interessante, assim. Muita gente que se conheceu indo nesses encontros ou participando de outras mídias aí do RC, os grupos do Facebook, WhatsApp, enfim. Isso é uma parada que é bastante marcante, assim, de se ver, tá ligado? E como o Danilo bem disse, cara, eu jamais imaginei sair de Brasília pra fazer qualquer coisa que fosse, assim. tinha viajado na época que eu era futeboleiro. Só que, tipo, pra fazer uma parada assim desse tipo, jamais passou pela minha cabeça que isso pudesse acontecer. E eu já conheci vários lugares, já estive em vários lugares com várias pessoas. São muitas pessoas, é muita gente, mano. É muita gente. Uma parada que a gente comenta direto aqui, que às vezes a gente não tem noção do alcance, da proporção que as coisas tomam, tá ligado? E é uma parada assim que é surreal, sacou? E é sempre com essa pegada, a gente não sabe exatamente como que isso se sucedeu, como que isso aconteceu, como que chegou a isso. E a partir desse primeiro encontro que eu fui, eu comecei a colar nos eventos e tal, teve essa experiência em Angra. E depois disso foram diversos outros encontros aqui em Brasília, participei em São Paulo também, participei num luau no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a partir para fazer outras paradas, como o Danilo disse, teve fórum missionário. E agora o Vida, mano, que tem sido uma bênção aí, tá ligado? É uma parada que, tipo, eu vejo assim, eu, tipo, me sinto extremamente feliz, assim, de estar podendo colaborar com esse tipo de coisa. E o RC continua, mano. Continua aí produzindo um monte de coisa. A gente tá cada vez mais tentando chegar nas pessoas de uma forma diferente, trazendo conteúdo, pensando em eventos, pensando em formas de fazer isso aí, tá ligado? E eu me sinto extremamente honrado de fazer parte desse projeto aqui com esses dois lindos aqui que estão aqui comigo. Beijo.
Cara, outra coisa interessante que eu acho que é legal comentar é que como que esse projeto ele mexeu diretamente assim, com a nossa vida, no sentido de direcionamento, igual você estava falando um pouquinho antes. Para quem está de fora, talvez não tenha muito essa percepção, mas nos últimos anos mesmo, nos últimos 5 anos, né, que talvez 5, 6 anos, que o RC já fez um monte de coisa e tudo mais, isso mudou a vida de todo mundo que participou como administrador e participa de uma forma totalmente diferente. Então, se me perguntasse, se eu perguntasse para a Abel, para o Dedel, há 6 anos atrás, o que, que seria da gente hoje, eu já estou com meus 27, a ideia era totalmente outra, eu ia estar fazendo outras paradas, e a partir do momento que a gente começou a fazer os eventos, o negócio pegou uma estrutura de fato, teve essa veia mais missional, evangelística, e a gente começou a ver frutos disso, isso mudou nossa vida completamente. Então isso mexeu na nossa vida em questão de direcionamento, do que a gente ia fazer, com o que a gente ia fazer com o nosso dinheiro, com o que a gente ia investir. Então fez com que a gente tivesse de fato uma vida completamente diferente do que a gente talvez teria se programado há muitos anos atrás. Então o RC acabou que fez muita parte da nossa vida, continua fazendo. E eu acho que vai isso aí até a gente ficar velho e sabe-se Deus lá.
É verdade. Até onde isso vai chegar. Pode fazer um episódio daqui 5 anos e tá comentando outras coisas que a gente não sabe de onde que surgiu e que tá rolando assim, tá ligado? A tendência é essa.
E vai continuar modificando nossa vida igual modifica. Exatamente. Toda hora. Quem de fora, tenho certeza que de fora às vezes a pessoa não tem muito essa percepção do tanto que a gente viveu e vive o RC em si. É bem doido mesmo.
Em qualquer lugar que você esteja, você está orando, falando com o seu pai. É o seu pai, não é um Deus distante, mas é um Deus perto. Eu posso abrir meu coração e falar com Deus. Deus, mano, eu fiz um negócio tipo muito tosco hoje. Aí, cara, eu sou de cara comigo mesmo e falar, sabe? Tipo, você tá bravo com alguém? Fala na oração. Mas não, a gente chega diante da oração e quer espiritualizar as coisas. E quer se encher de coisas. E nesse momento você vai se aprisionando dentro da religiosidade. E o Pai, ele nos chama para a liberdade, não para você viver em prisões. Mas ele quer que você seja livre, porque onde o Espírito Santo está, aí a liberdade. Eu não preciso ter fórmulas, eu não preciso me encaixar em padrões. Hoje eu entendo que eu não preciso de nada disso, porque Deus, ele me conhece. Nada do que eu fizer, isso vai mudar o olhar dele para mim. Porque sempre o amor de Deus é constante, não tem sombra de variação.
Era assim, eu falava, mãe, vai ter encontro, sei lá, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio. Eu tô indo lá, mas eu não sei como eu vou voltar. E era isso. Mas aí a gente acabava voltando. Dava tudo certo. Não? A gente viajava sem conhecer ninguém. Era um rolê bem louco. E também A gente também não tem assim, uma noção do alcance, né, que o RC teve. Que até o dia de hoje assim, eu recebo algumas mensagens de pessoas que estão nos acompanhando desde o começo, assim, e dizem como até as publicações mais simples que a gente fez foram relevantes na sua vida com Deus, como fizeram mudar assim, o pensamento e tal. E quantas pessoas, né, que sempre chegam assim, com algum testemunho. E isso é muito gratificante, assim. Ver que Deus, ele pode agir de...
Show de bola, isso é um fato interessante de destacar aqui, isso. Porque, galera, eu tenho que falar, eu tava me segurando, mas eu preciso falar.
Fala,
é um nicho de exploração que é muitas igrejas, comunidades, movements, têm utilizado hoje em dia, arrastar a galera com esse chamariz aí de missões, aí leva a galera pra uma escola de... Tipo um retiro de férias, assim, tá ligado? Num lugar bem paradisíaco. Aí eles falam que é um treinamento missionário, tá ligado? Eu tava até conversando com o Luan, que recentemente participou aqui do Underground Lifestyle comigo. A gente tava conversando que a gente tem conhecimento, gente do nosso círculo, assim, que participou de escola de missões e tal e tudo mais. E voltou de lá e foi abrir uma barbearia, sei lá, tá ligado? Um negócio assim. Ou seja, mano, esse rolê é pra quem é vocacionado, entendeu? Eu tenho certeza que todos nós aqui já teve dia que a gente acordou falando, mano, eu vou largar isso aí, ó. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, tá ligado? Só que, tipo assim, é um negócio que puxa a gente pra dentro, que chama a gente vê a necessidade de estar inserido nisso pra fazer esse trabalho, porque a gente vê que é algo... que define, assim, quem nós somos de verdade, tá ligado? E é desse jeito mesmo, mano. Essa viagem de Angra, eu acho que eu não tinha 50 conto no bolso quando eu fui pra lá. Tá ligado? É. E é desse naipe aí, ó. Danilo, a gente teve em Belo Horizonte ano passado, tipo, bem desse jeito mesmo, contando moedinha. Como a Abby contou aí, sem saber como que ia voltar, porque a minha carona do... Blá, blá, cara, eu não tava conseguindo falar com a mulher, eu me atrasei. Mano, é desse jeito, tá ligado?
Foi
muito... Nossa, cara, é desse jeito, tá ligado? E é sempre um sentimento, vocês devem sentir também, mas é sempre um sentimento, assim, de... Além de dever cumprido, de gratificação mesmo, assim, quando você vai e faz um trabalho desse jeito, aos trancos e barrancos, você volta e você fala, caraca, mano, que fita foi essa que aconteceu aqui, pelo amor de Deus, tá ligado? Então é nesse pique mesmo, sacou? Então, assim... Aviso pra galera aí, ó, a gente às vezes acaba tendo muito contato com gente que diz ter chamado, ser vocacionado pra missões. Procure trabalhos sérios, mano. Procure trabalhos que vão, tipo, te preparar mesmo pra trabalhar nesse meio aí. Mas que não seja, assim, de uma exploração comercial, entendeu? Procura se qualificar, procura conhecer. Tem várias missões no Brasil sérias aí. Tem Jocum, tem Steiger. Se quiser trabalhar com a gente também, a gente tá contratando...
Procura esse mão de obra barata.
É. Ou de graça, né?
Então, era nesse caminho. De graça. Né? Só não quis falar de graça pra não espantar o pessoal, entendeu? Porque é mais que de graça, né? Porque a pessoa gasta. Mas.
É verdade. Além de não ganhar nada, você ainda investe ainda. Enfim. E é isso. Procura correr atrás, se qualifica, fala com Deus, estuda, leia a Bíblia, ora, mano. Corre atrás. Tá ligado? Porque a Seara é grande, sacou? O Brasil não foi evangelizado ainda, contrário do que muito que é dito por aí, que tá rolando um avivamento. Esse avivamento é um animamento, sacou? Ele é ilusório. Quando você anda pela cidade, você vê as pessoas tristes, você vê as pessoas depressivas, gente se matando, você vê os jovens cada vez se afundando mais nas drogas, é muita coisa barra pesada que tá acontecendo e muitas vezes a gente fica ali, ó, com a mente cauterizada naquele rolezinho da igreja. E a gente não se depara com esse tipo de coisa, sacou? Esse estilo de vida assim que a gente leva é muito por conta de a gente já ter se deparado por diversas vezes com esse tipo de coisa acontecendo assim, ó, na nossa frente, sacou? Então é uma parada que não dá pra ficar assim indiferente. Sermos chamados pra fazer isso, a gente tá tentando fazer do jeito que Deus tem nos dado os meios até agora. Procure uma missão séria pra trabalhar. Não cai nesses papos aí de ficar gastando dinheiro pra ir passar férias na Disney, não.
Então, antes da gente fechar, falar aí do pessoal do próximo evento, que vai ser o Vida, que vai acontecer no Rio de Janeiro.
Uou!
Tá marcado agora pra 30 de novembro. Conseguimos aí fechar com umas bandas bem massas. Só vai tocar com a gente lá o Folha de Outono, Bravo da Cor, é Órbita Cristã em Áudio Vertical. Vai começar às 18 horas. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Vai ser direcionado lá juntamente com a igreja, que também está apoiando a gente. O pessoal lá da Comunidade de Jesus em Botafogo, que já apoiaram a gente em outros eventos. Pessoal muito massa. Um abraço aí pro pessoal da igreja que estiver ouvindo o nosso podcast. E é isso. Próximo evento, Vida Rio de Janeiro. A gente está muito empolgado. Conversando todo dia aqui sobre as divulgações. Vendo como é que vai ser.
Vamos estar todos lá, né?
Você tá ouvindo aí do Rio de Janeiro, meu irmão. Cola que é tudo nosso. Como é que
vamos
é?
Estar todos lá, nós três?
Ah, não, sim, com certeza. E isso também é interessante, porque faz tempo que a gente não se reúne, nós três. E vamos estar colados aí no evento.
Coladinhos. Juntos e Shallow Now.
Tem a chance aí de conhecer, de conhecer esses três malucos aí juntos. Só não se espante. É nóis.
Então é isso, galera. E eu queria agradecer a todas as pessoas que já passaram pelo RC, ajudaram de alguma forma. Eu não vou citar nomes, porque realmente foram muitas pessoas. Então, e em breve a gente vai abrir aqui o sistema de apoio pro podcast. Então, e a galera que estiver curtindo todos os programas, fica ligada aí que logo será divulgado.
Muito bem, pra galera de Brasília também aí, ó. Agora esse mês nós tivemos a segunda edição do Teologia na Rua, foi massa pra caramba, velho. Quem colou lá, eu agradeço aí de coração. Foi uma tarde bastante edificante aí, onde a gente pôde reter ali um estudo bastante bacana sobre a Trindade, enxergando o mundo através da Trindade. Foi muito massa, galera. E nós já confirmamos a data para a terceira edição do Teologia na Rua, que vai acontecer no dia 23 de novembro. Vai ser lá no mesmo local, no vão da Biblioteca Nacional ali, na Esplanada dos Ministérios. Dessa vez, quem vai estar trazendo o estudo é o pastor Lucas Campos, da Sem Limites Church, da Ceilândia. O pastor vai estar lá com a gente, nós vamos falar sobre dois temas cabulosos, que um tema é aborto e o outro tema é sexualidade segundo a Bíblia. Nós estamos crescendo em graça, em conhecimento, aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus aí no meio da rua. E é isso. Esses eventos são preparatórios para o Fórum Missionário do RC, que vai acontecer também aqui em Brasília no mês de dezembro. Nós estamos aí ajustando alguns detalhes até chegar para fechar a data. A gente vai sempre manter vocês informados. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Continue acompanhando aqui o RCast. A gente tem lançado episódios toda semana. Nós também estamos lançando vídeos no YouTube toda terça-feira às 18 horas. Então se inscreve lá no canal da RC. Todos os links, todos os arrobas você encontra aí no nosso Instagram, Facebook e tudo mais. Continue acompanhando a gente, que Deus abençoe vocês no momento que você estiver ouvindo esse áudio, mano. Se você não estiver passando por um momento bom, que o Pai seja contigo nesse dia, que Ele console o seu coração, que Ele faça você voltar a sorrir. Nós não acreditamos que problemas de cunho emocional sejam falta de Deus, mas nós cremos que Deus tem poder para curar qualquer problema que você estiver enfrentando, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu gostaria de agradecer o Danilo e a Abby por estar aqui comigo hoje. Foi uma gravação muito bacana, muita história aí, interessante. Valeu,
show, cara,
galera.
Valeu, tamo junto. E me chamem pro próximo programa que eu vou participar.
Pode deixar.
Faz um tema bem louco e me convida.
É isso aí, vamos que vamos. Valeu, Abby.
Tchau, Dedel. Tchau, gente. Até.
Valeu, galera. Muito obrigado por conferir aqui mais um episódio do Underground Lifestyle. A gente se encontra na semana que vem. Um forte abraço do seu amigo Dedel Marques. Eu vou ficando por aqui. Eu fui!